Salve, salve mitos e mitas do Mix, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Eu sou o Gustavo Rocha.
Eu sou o Luca Tremonte.
E hoje nós iremos analisar a 12ª rodada do Cartola FC. Luca, como sempre, antes de embarcar na 12ª rodada, cara, a gente teve uma rodada com 7 partidas, mas que aí reservou algumas emoções pra gente. O que que você separou de destaque positivo e negativo? Foi uma rodada que eu acho que quem passou dos 70 pontos mitou, e a média ficou ali nos 40 pontos, 30, 50 pontos. O que você viu nessa rodada?
É, eu confesso que eu acabei errando nas minhas escolhas ali no final, na hora de salvar o time, né? Os meus destaques positivos e negativos ficam muito dentro de cada partida. Vou até dar um exemplo aqui. A gente teve no sábado o Bragantino contra o Ceará em São Paulo, né? O Bragantino fez 4-2 e o Alejandro foi um dos mitos da partida. Fez gol, deu assistência, botou bola na trave. Tinha muita gente com ele, mas tinha muita gente também que resolveu apostar no Claudinho e no Arthur, que foram dois atacantes que não foram muito bem na partida, né? O Claudinho acabou negativando. E o Arthur fez um positivo ali de 3 pontos, mais ou menos. Enfim, teve essa discrepância, digamos assim. Já pelo lado do Ceará, muita gente foi de Vina, que fez um dos gols do Ceará. Muita gente foi de Fernando Sobral. Sobral começou no banco de reservas, entrou no segundo tempo e aí fez 3 pontos só. Teve até uma oportunidade de fazer um gol que o goleiro Júlio César pegou. E aí outra partida no sábado que a gente teve foi o duelo entre os Atléticos, né? Atlético Goianiense contra Atlético Mineiro, que foi 4-3 pro Galo. Muita gente escalou o Sacha no ataque. O atacante do Atlético Mineiro, né? No caso, o Sacha não participou diretamente de nenhum gol. Foram 4 gols, ele não deu nenhuma assistência e fez menos de 1 ponto. Por outro lado, o Keno foi o dono da partida, fez 3 gols no segundo tempo, né? Bateu o recorde de pontuação esse ano do Cartola FC. Então, em 2020, o maior pontuador em um só jogo, né? Em uma só rodada, foi o Keno, passando ali dos 26 pontos, se eu não tô enganado. Fez 3 gols. Foi muito por conta disso. Quem tinha o Alejandro ou o Keno ou os dois, conseguiu mitar e dar ali um boom na escalação. Mas quem não tinha e mitou mesmo assim, foi um fenômeno, porque fez boas apostas. Acredito que no caso do Vina, do Rafael Veiga até, do Robson, atacante do Curitiba, vejo muito por conta disso, né? Uma rodada começou promissora no sábado com muitos gols. Bragantino fez 4-2 no Ceará, o Atlético Mineiro fora de casa 4-3 no Atlético Goianiense. Tivemos também 1-0 do Fortaleza no Inter, mas no domingo deu uma decepcionada nesse quesito de gols, 4 gols apenas em 4 partidas, e aí pode ter dado uma quebrada maior nos cartoleiros.
É, cara, eu acho que você destacou muito bem. Eu acho que o grande ponto positivo da rodada foi justamente o sábado, né? A gente falou, cara, é uma rodada onde não é uma loucura você apostar em times que vão duelar, como era o caso do Ceará e do Bragantino, do Atlético Mineiro e do Atlético Goianiense. No caso do Galo, havia um favoritismo muito mais claro para o Atlético Mineiro que a gente não percebeu em campo de forma nítida, né? Mas ainda assim, as boas opções ofensivas do Galo se mostraram boas opções, e a mesma coisa no jogo Bragantino e Ceará, como você destacou. O que me chamou a atenção também, cara, no Galo, foi a volta do Natan, né? Eu fiz uma live, eu comentei que eu achava assim, apostar no Natan é uma loucura, o Galo não confirmou a presença dele. Mas como o Galo não tem boas opções de meia, caso ele jogue, ele será uma ótima opção, e a tendência na minha cabeça era que ele jogasse. Ele começou no banco, entrou no segundo tempo, fez um gol, participou de várias jogadas, e pras próximas rodadas, o Natan se mostra como talvez a melhor opção, talvez não, acho que é a melhor opção do meio do Galo.
Sim, eu concordo, um jogador que vem muito bem aí com o São Paulo, né? Tava machucado, já tinha voltado em algum jogo dentro de casa, acho que contra o Red Bull Bragantino, se eu não tô enganado, e agora entrou no intervalo contra o Atlético Goianiense e fez um gol, né? Foi bem.
Ele me parece o jogador mais lúcido da equipe. Parece que ele sabe exatamente o que o Sampaoli espera dele e espera do Galo. Então parece que ele consegue conectar bem lá os pontos do Galo. Ele realmente consegue fazer a ligação de defesa com o ataque. Ele é muito participativo no jogo também. Uma ótima opção. Eu vi também, cara, que um ponto de destaque pra quem imitou na rodada foram os goleiros, né? Como sempre. Os goleiros aí muito naquele 8-80, né? Menos 8 ou 80, no caso do Cartola FC. Quem acertou a aposta no Wilson, que não era uma aposta tão óbvia, porque o Vasco poderia ou não vir desfalcado, a gente antecipou isso aqui. Acabou que o Benítez foi poupado, mas o Cano jogou, eu acho, né? E alguns goleiros foram razoáveis, como é o caso do João Paulo, do Santos. Eu acho que o Gatito foi um pouquinho melhor.
É, a gente teve uma rodada com alguns SGs, né? O Fortaleza garantiu SG, o Coritiba garantiu SG, Botafogo e Santos garantiram SG e o Sport garantiu SG. No caso do Gatito, ele foi até o melhor da rodada. Ele fez mais de 14 pontos, se eu não tô enganado, e foi o goleiro da rodada. Mas eu também queria destacar aqui algumas curiosidades dessa 11ª rodada, que começando ali com Bragantino e Ceará, como era o primeiro jogo da rodada junto com Fortaleza e Inter, a escalação do Red Bull Bragantino saiu ali 10 minutos antes, mais ou menos. Então, quem tava ligado ali no Twitter, pôde ver que o Raul, volante do Bragantino, começou na lateral, e aí muita gente fica naquela, será que eu vou deixar ele, vou tirar? E aí, provavelmente, apostaram ou no Lucas Evangelista, que é um jogador mais conhecido ali que passou pelo São Paulo e tava jogando no meio, ou o Bruno Tubarão, que também é meio campista no Fantasy Game do Cartola FC, mas estava escalado como ponta esquerda. Ali, uma função que o Claudinho faz às vezes. E logo, o Bruno Tubarão foi o segundo melhor jogador da rodada, né, em pontos. Ele fez um gol, deu uma assistência também. Ele fez 19 pontos, se eu não estou enganado. Só um cartoleiro escalou ele como capitão e até foi presenteado, acho, pelo próprio Bruno ali numa matéria que o Cartola FC oficial fez, presenteando esse cartoleiro. É um jogador desconhecido até agora, né, Gustavo? Mas que pode se tornar uma boa opção, antes de você falar um pouquinho dele também. A curiosidade fica por conta do Coritiba do Sport. Os dois times ganharam de 1-0 com gol de pênalti. No jogo do Coritiba e Vasco, Sabino foi bater o pênalti, bateu e o Fernando Miguel pegou. O juiz mandou voltar. E aí, na segunda cobrança, foi o Robson pra bola atacante e fez. É, muita gente com Sabino na zaga, pela falta de opção também. E no Sport Fluminense, o Sport teve um pênalti ali no começo da partida. Muita gente esperando o Iago Maidana como cobrador oficial ali pra fazer um gol e já garantiu 8 pontos. E foi o Hernani Brocador que bateu e fez a cobrança. E fica mais curioso ainda porque nessa 12ª rodada a gente já teve um jogo adiantado entre Sport e Corinthians, que o Sport venceu por 1-0 com gol de pênalti também, e dessa vez foi o Iago Maidana que bateu e fez. Então, esses são meus
destaques
aí.
Essa aí é só pro cartoleiro passar raiva, né, cara? A gente brinca que ser cartoleiro envolve passar muita raiva. É inevitável. A raiva é inevitável, né? Você vai se dar mal. E essa do Iago Maidana é um exemplo perfeito disso, cara. Eu destacaria, cara, dessa décima primeira rodada, o Galo e o Bragantino, né? Não só pelos confrontos, né? Pela mitada aí que eles garantiram aos cartoleiros, mas porque me parecem dois bons times aí pra gente prestar muita atenção daqui até o restante da temporada. O Bragantino, apesar da colocação na tabela, ele tá em 17º, ele tem bons valores individuais, pensando em cartola, tem o Alejandro aí, que é um matador, tem o Raul, que é um cara que desarra bastante, tem esse Lucas Evangelista, que pode aparecer um pouquinho melhor, o Tubarão, que surgiu no último jogo também, a gente tem que ficar de olho, tem o Arthur, ótimo jogador, mas que não fez nenhum golzinho até aqui, então um time com bons valores individuais, e o Galo começa a despontar como candidato forte ao título, né, tanto pela equipe que tem, mas acho que mais pelo técnico e pelo calendário, lembrando que o Galo já foi eliminado da Copa do Brasil pelo Afogados e saiu na primeira ou segunda fase da Sul-Americana, enquanto ainda era dirigido pelo Dudamel, o venezuelano. Então um time que vem muito forte também, com o Natan voltando, o Keno se encontrando novamente aí, ganhando ritmo. Então fiquem de olho no Galo, principalmente, mas no Bragantino também, porque tem opções boas e baratas. Luca, 12ª rodada, eu vou passar aqui pelos confrontos, como sempre, cara, eu acho que a gente pode destacar os principais confrontos, né, os favoritos aí mais claros da rodada, os melhores confrontos para SG e os melhores confrontos para gols marcados, né, para fazer gols. Vamos lá, no sábado a gente tem Internacional e São Paulo, Atlético Paranaense e Bahia, Atlético Mineiro e Grêmio. No domingo, Ceará e Goiás, Vasco e Bragantino, Palmeiras e Flamengo, Atlético Goianiense e Botafogo, Santos e Fortaleza, e na segunda-feira, como jogo solitário, Fluminense e Curitiba. Luca, tem algum favorito muito claro na rodada? Quais são os confrontos chaves, na sua opinião?
Olha, eu vejo o Ceará bem mais favorito do que o Goiás nesse duelo. O Goiás é a lanterna da competição com apenas 8 pontos, mas também só tem 8 jogos. É um pouco cedo, mas pelas atuações do Ceará, mesmo perdendo pro Bragantino, fez 4 gols, mas em casa venceu o Flamengo, venceu o Brusque agora na Copa do Brasil, mesmo sendo um adversário muito inferior, mas fez 5-1 dentro de casa. Eu vejo que o Ceará tem bons jogadores para se apostar nessa 12ª rodada. E além dele, também o Fluminense, pela deficiência até do Coritiba, pode ser uma alternativa boa para os cartoleiros, boa e barata, né? Vou citar também mais 3 jogos um pouquinho atrás, que é o caso do Palmeiras e Flamengo, muito pelo fato do Flamengo estar com esse surto de Covid no elenco, então a gente não sabe ainda se vai ter jogo ou não, mas se tiver, as opções de ataque, principalmente do Palmeiras, para mim, passam a ser boas, já que o Flamengo vai com os laterais, zagueiros e goleiro reserva. São jogadores ali do sub-20 que nunca atuaram no profissional, isso pesa sem dúvida ali a experiência num jogo desse.
Se com os titulares já tava ruim, imagina substituindo a zaga inteira, né?
Também falando um pouquinho do jogo entre Vasco e Bragantino, o Bragantino que sofreu gol até agora em todas as partidas até aqui, não conseguiu segurar nenhum SG, e o Vasco é uma equipe também que não vem tendo boas atuações, e o Bragantino tem um contra-ataque muito forte. Então, por esses dois fatos, acho que pode ser um jogo aí de muitos gols de novo do Bragantino. O Cano só precisa de uma chance clara praticamente para fazer um gol, eu acho que é uma ótima opção para a rodada. E para finalizar, Santos e Fortaleza. O Santos jogou bem contra o Botafogo, na minha opinião até merecia vencer. O jogo não saiu do zero, mas também não era para ser 0-0. Se fosse assim, 1-0 Santos, 2-1, estaria até de bom tamanho. E o Fortaleza, como a gente sabe, também é um time muito organizado, que sabe sair bem no contra-ataque. Mas ficar ligado nesse jogo, porque o Santos joga hoje pela Libertadores, na quinta-feira. Pode poupar alguns jogadores, alguns titulares, para essa partida de domingo. Semana que vem, como a gente sabe, tem outra rodada da fase de grupos da Libertadores. O Santos tem alguns jogadores jogadores desgastados. Segundo o Lucas Mussetti, que é um jornalista que cobre o Santos diariamente, o Marinho e o Felipe Jonathan estão um pouco desgastados, então eles podem ser poupados, né? Nada certo, o Santos ainda vai jogar hoje, como eu falei, na quinta-feira. Então vamos ficar ligado aí, atento às notícias de última hora que podem sair.
Boa, cara. Pensando agora especificamente em SG, quem, na sua opinião, são as equipes mais candidatas, assim, mais favoritas a conseguir terminar a partida sem sofrer nenhum gol?
Cara, é difícil, né? Na rodada passada a gente teve alguns times que não sofreram, mas tá difícil cravar SG essa rodada.
Então,
mas
a gente apostava num placar aí elástico do jogo Santos e Botafogo, a gente teve um 0-0, improvável.
Sim,
um Sport segurando o SG também num jogo improvável contra o Fluminense, que optou por poupar os jogadores. É uma pergunta ingrata, né, cara? É um ano difícil pra gente... Não tem nenhum candidato muito claro ao SG. O Inter vinha com bons SGs, mas tem sofrido gols recentemente. Mas enfim, vamos lá. Se a gente tivesse que garimpar aqui dois ou três nomes pra SG, quem você destacaria?
Então, eu ficaria com os dois times que pra mim são mais favoritos na rodada, assim, olhando os dois times no papel, que são Ceará e Fluminense. Acho que são dois times que podem conquistar um SG, sim, muito pela falta de técnica, assim, dos jogadores do Goiás e do Coritiba, né? São duas equipes tecnicamente piores do que esses dois mandantes, na minha opinião. Talvez um Atlético Paranaense ali contra o Bahia possa segurar um SG, mas, assim, não... é difícil.
Esses são os confrontos que eu pensei também.
Não foge muito disso, mas, obviamente, apostar num Saravia da vida na lateral não é nenhum absurdo. Pela média que o cara tem, por tudo que tá fazendo, apostar num lateral do Palmeiras, um Flamengo todo desfalcado, também não vejo absurdo nenhum nisso. Um zagueiro do Santos também não.
Depende muito do time que o Santos vai levar a campo, como você bem destacou, né? Um Santos com titular, com força máxima, contra um Fortaleza fora de casa, teria que ter muita atenção aos contra-ataques, né? Que o Rogério gosta de explorar com o Osvaldo na esquerda, com o Romarinho ali vindo de trás também, né? O Elton Paulista fechando no centro. Mas enfim, a gente depende muito da escalação do Santos. Concordo contigo. Fluminense e Ceará despontam como favoritos, muito em função dos rivais, né? Na minha opinião, o Goiás é o pior time da competição, é um candidato claríssimo ao rebaixamento. Eu ficaria muito surpreso se o Goiás não caísse para a segunda divisão. E o Coritiba também, embora tenha um futebol um pouquinho melhor, eu acho que a partida contra o Goiás mostrou isso, né? Enquanto estava 11 contra 11, o Coritiba dominou o Goiás, mas também é um candidato claro ao rebaixamento. É um time fraco, né? E comparado aos 20 times da Série A, eu acho que está ali nivelado com o Sport, mas o Sport se encontrou um pouquinho mais, né? O Jair chegou, ganhou umas partidas improváveis, né? Ganhou do Grêmio, ganhou agora do Fluminense também.
Ganhou do Corinthians,
empatou com o Palmeiras.
Empatou com o Palmeiras fora.
Então, uma sequência boa do Sport que vinha muito mal na competição. Eu não vejo a essa altura uma saída muito clara pro Coritiba e pro Goiás menos ainda.
Como você citou, eu também concordo um pouco com você. Acho que o Goiás, o Bahia e o Coritiba nesse momento são as equipes que apresentam ali um futebol não tão agradável, acho, para os seus torcedores, né? Que pensam muito mais em vencer do que propriamente jogar bonito num Campeonato Brasileiro que eles já entram brigando ali para não cair. Do Bahia a gente esperava bem mais, mas tem tempo para se
recuperar.
O
Bahia tem potencial, mas o técnico é o Mano, né? Então o futebol bonito do Mano é difícil a gente imaginar um futebol agradável.
Sim,
agora,
sim.
Um futebol efetivo...
Mas falando assim, de todas as equipes do Campeonato Brasileiro, o que eu noto é que a maioria delas tem dificuldade para criar jogadas. Então, se você pega um jogo entre Fluminense e Coritiba, é um jogo afeição, na minha opinião, até pro próprio Coritiba, que vai jogar do jeito que ele gosta, esperando mais, saindo contra-ataque. O Fluminense tem dificuldade para criar jogadas. Então, assim, Coritiba pode surpreender num jogo no Maracanã, até porque o Fluminense não tá jogando tudo isso. Mas é obviamente que o Fluminense tem um time tecnicamente superior, é favorito na rodada até para ganhar o jogo.
Mas se a gente pensar no Fluminense também, aí com o técnico Odair Hellmann, que não é um cara extremamente ofensivo, né? Pelo contrário. E o Fluminense, eu acho que ele tem dois laterais ali relativamente, se bem que não sei se são tão rápidos. O Calegari é rápido, ele se recompõe bem. O Lucas Claro também não é um zagueiro lento para os padrões do Brasil. E tem volantes ali, dependendo de quem jogar também, é um time que se recompõe bem. Então, realmente, Coritiba, eu acho que nesse confronto ele sai em muita desvantagem contra o Fluminense, ele destacou bem. E o Goiás contra o Ceará. Cara, pensando agora aqui em gols marcados, né? Quando a gente fala em SG, em favoritos, a gente busca sempre um desequilíbrio no confronto. Agora, em gols marcados, é possível imaginar um time que não é favorito pra rodada, um duelo complicadíssimo, mas do qual a gente consiga esperar gols, como por exemplo, talvez, Inter e São Paulo. É um duelo que a gente não destacou como SG, a gente não destacou um favorito muito claro, já que os dois estão bem colocados no campeonato, mas não vem jogando tão bem nos últimos jogos, mas talvez seja um confronto interessante pra gols. Pensando em gols marcados, quais duelos aí você separou pra gente?
Olha, Ceará e Goiás, sem dúvida, pra mim é o principal aí com gols marcados, pelo que a gente tem visto do Ceará também nos últimos próximos jogos. Santos e Fortaleza, eu acho que tem tudo para ser um jogo movimentado. Esse jogo do Fluminense e Coritiba, eu acredito que não vai ser tão movimentado assim, não vai sair tantos gols. Pode acontecer, obviamente. Acho que Vasco e Bragantino também tem tudo para ser um jogo movimentado, pelo fato do Bragantino não ter segurado SG até agora, e o Vasco não ter jogado tão bem nas últimas partidas. Pode ser que os dois ataques se deem bem nesse jogo. E aquele Grêmio e Atlético Mineiro, na verdade Atlético Mineiro e Grêmio, é um jogo que para a maioria acredito que é o mais difícil da rodada, junto com o Inter e São Paulo, e aquilo que tudo pode acontecer. Teve uma rodada entre Atlético Mineiro e São Paulo que o Galo venceu por 3-0, foi mitou com alguns jogadores e ainda segurou o SG. Também não vejo como absurdo apostarem num Keno, num Sacha, até num PP se jogar. Acho que pode ser um jogo movimentado, sim.
Não, sem dúvida, assim, batendo o olho rápido, né, tendo em vista aí os desfalques do Flamengo, acho que o jogo do Palmeiras e Flamengo perde como atração pra rodada, não como boas opções de cartola. Talvez até ganhe, né, do lado do Palmeiras, boas opções. Mas pensando em jogo bem jogado, eu tô ansioso pra ver Galo e Grêmio, Internacional e São Paulo. São os confrontos aí que me chamam mais atenção na rodada. Luca, vamos lá, cara. A gente citou aqui as boas opções, né, os confrontos em que você tem um favorito, as boas opções pra SG, pra gols marcados também. E como sempre, cara, bora arredondar isso tudo que a gente falou aqui em uma escalação. A gente costuma fazer uma escalação com duas opções um pouquinho mais claras, uma aposta. Vamos lá, cara, vamos pra montagem de time, começando pelo ataque, fechado?
Fechado.
Vambora, cara, você pode escalar o primeiro atacante pra rodada.
Então, vou escalar o Germán Cano do Vasco, pelo fato que a gente já bateu aqui na tecla várias vezes, o Bragantino não segurou nenhum SG até agora, o Cano precisa de uma chance praticamente só pra empurrar a bola pra rede, então acho que ele vai ter essa oportunidade e vai fazer gol nessa rodada.
Boa, cara. A minha segunda opção é o Kleber, atacante do Ceará, que enfrenta o Goiás. A gente já destacou a fragilidade do Goiás, o Ceará tem feito gols nas partidas, então acho que o Kleber surge com boa opção ofensiva também. Por enquanto, Cano e Kleber.
Olha, por ser uma opção muito cara e a gente não ter a certeza ainda de que ele vai jogar, que é o caso do Marinho, se ele jogar, obviamente, é uma unanimidade. Quem tiver cartoletas tem que escalar, na minha opinião, mas eu vou deixar ele um pouquinho aqui de lado pra não ficar naquela obviedade de sempre. E vou botar o Luiz Adriano do Palmeiras pelo fato do Flamengo ir a campo com uma zaga totalmente sub-20 ali, reserva. Então, se tiver jogo de fato, acho que o Palmeiras passa a ser favorito nesse confronto pelos desfalques do Flamengo. E acho que essa falta de experiência na zaga do Flamengo pode pesar bastante. Luiz Adriano é o melhor jogador do Palmeiras, na minha opinião. Então, acho que ele tem tudo pra ir bem contra um Flamengo desfalcado.
Concordo contigo, cara. Quando saiu ali o Dudu do Palmeiras, eu acho que ele passou a ser o jogador com mais recursos do elenco do Palmeiras. Correndo por fora, cara, de boas opções, só pra gente mencionar aqui, tem o Marinho, que você já destacou, caso jogue, é uma unanimidade, mas pode ser poupado. Tem também o Alejandro do Bragantino, que o Bragantino vem fazendo gols nas partidas, o Bragantino enfrenta o Vasco da Gama no Rio de Janeiro. Tem também o PP do Grêmio, que voltou contra o Inter, né? O PP, na minha opinião, hoje já é o melhor jogador do Grêmio, tá? Ele e o Jean-Pierre. E eu acho que correndo muito por fora com uma aposta, eu vou destacar aqui o Pedro do Flamengo. O Flamengo vem muito desfalcado, se tornou um azarão claro nesse confronto, já que teve aí, eu acho que mais de 20 casos de Covid no elenco, né? Um contágio geral, mas o Pedro é um jogador que tem média de um gol marcado a cada 90 minutos. Então, acho que por esse fator, ele se torna uma boa aposta, pra quem quiser diferenciar muito a sua escalação. Vamos lá, cara, meio de campo, você pode começar.
Eu vou com o Vinícius Vina, então, do Ceará, vem tendo ótimas atuações, participando diretamente de vários gols. Eu já citei aí nos últimos 4 ou 5 jogos, participou diretamente de muitos gols, então vou com ele como primeira opção.
Bom, o Vina, eu acho que nessa rodada, cara, ele pode ser considerado uma unanimidade, né? O Ceará é franco favorito e, na minha opinião, ele é o melhor jogador da equipe. Tem também ali o Sobral como parceiro de meio de campo. Muita gente vai fazer essa dobradinha. Vamos ver se a gente vai dobrar aqui também esse meio de campo. Cara, como segunda opção, eu vou escalar um jogador do confronto Galo e Grêmio, tá? Eu vou escolher o Natan, que, na minha opinião, é o melhor jogador do Atlético Mineiro. Eu acho que ele consegue incorporar ali em campo, cara, muito bem a filosofia do Sampaoli. Ele é um cara que pressiona no ataque, ele é muito participativo, muito intenso o jogo inteiro. E eu senti que quando ele entrou contra o Atlético Goianiense, parece que o Galo ganhou ali um cérebro novo, né? Uma forma de pensar o jogo diferente. Então eu vou colocar o Natan como segunda opção de meia.
Olha, então como terceira vaga, minha justificativa vai ser igual do Marinho, né? O Thiago Galhardo é um jogador bem caro no mercado, a gente não tem certeza absoluta ainda se ele vai jogar ou não, porque tem Libertadores no meio de semana. Então eu vou ficar aí com uma aposta, mais do que uma certeza, que é o Citadini. O Atlético, eu gostei do que eu vi contra o Colo-Colo na Libertadores, o Bahia não vem tão bem assim, então eu acho que ele pode fazer uma boa partida, ele tá jogando mais adiantado, mais perto do gol, vou ficar com ele aí como uma aposta na nossa terceira opção.
Boa, cara, você destacou bem. Caso o Galhardo jogue, ele é sempre uma excelente opção, até porque ele joga um pouquinho mais avançado, né, principalmente depois que o Guerreiro se lesionou. Em algumas partes ele faz papel de centroavante, né, agora não tem feito centroavante porque entrou o Abel Hernández também no Internacional, mas joga ali como um segundo atacante. E tem outras boas opções também pra meias, cara. Tem o Sobral do Ceará, muita gente vai dobrar ali Vina e Sobral. Eu não gosto muito de fazer isso, eu prefiro apostar no meia mais ofensivo, mas o Sobral é uma ótima opção. Eu acho que correndo por fora com uma aposta também, cara, tem o Gabriel Sara do São Paulo. Na minha opinião, tem sido o jogador que mais se destaca no São Paulo nos últimos jogos. Tanto ele como o Luciano, que a gente não destacou também, são opções interessantes pra quem quiser apostar no São Paulo, que não vem inspirando muita confiança. E tem o Zé Rafael ali correndo por fora do Palmeiras como boa opção também. Mas a gente fechou nosso meio de campo com o Vina do Ceará, Natan do Galo e Citadini com uma aposta ali correndo por fora do Atlético Paranaense que enfrenta o Bahia. Cara, vamos pras laterais, eu vou começar aqui nas laterais. Eu vou indicar o Calegari do Fluminense, tendo em vista que o Fluminense enfrenta o Coritiba e tem uma possibilidade aí grande de SG.
É, eu acho uma excelente opção pra rodada também. É minha segunda opção aqui pra nossa lateral. Eu vou ficar então com o Marcos Rocha, é um jogador que desarma bastante. Palmeiras tá sólido ali na defesa, o Flamengo vem muito desfalcado se rolar jogo, então já deixar também uma outra opção, caso não role jogo, uma segunda opção, Saravia do Inter, Marcos Rocha ali como titular, se não tiver jogo do Palmeiras, Saravia do Inter.
É, tem o Saravia do Inter, tem o Felipe Jonathan do Santos, caso jogue. Correndo por fora, você tem um lateral aí do Ceará, o Samuel Xavier, o Bruno Pacheco. Os laterais do Galo também, sempre excelentes opções, apoiam bastante ali o jogo ofensivo do Galo, como exige o Sampaoli. Mas fechamos laterais com o Calegari do Fluminense e Marcos Rocha. Luca, vamos para a zaga agora. Eu vou começar a zaga com um jogador que eu não costumo escalar no Cartola, né? Ele raramente está no meu time, mas eu vou colocar o Lucas Veríssimo do Santos. O Santos enfrenta o Fortaleza. É uma rodada que eu vejo com poucas boas opções na zaga, porque os grandes favoritos aí para SG, como a gente destacou, talvez sejam o Ceará, que enfrenta o Goiás, e o Fluminense, que enfrenta o Curitiba. Então eu vou começar com o Lucas Veríssimo na zaga.
Eu vou fechar nossa zaga então com o Luiz Otávio do Ceará. Eu vejo o Vozão aí como principal candidato para SG nessa rodada. É um zagueiro que já fez gol contra o Flamengo, consegue até alguns desarmes. Então eu vou ficar com ele aí para fechar nossa zaga.
Boa, cara. Agora a posição mais fácil do Cartola, né? Só isso. Vamos pros goleiros aí. Eu acho que a gente podia destacar aqui alguns bons goleiros. Gatito, Douglas, Volpe. Você destacou também o...
Praz também, Fernando Miguel.
O Praz, é justamente. Fernando Miguel do Vasco também. Vamos lá, cara. A gente citou alguns goleiros aí. E eu acho que o que tem sido mais regular no Cartola FC é o Gatito do Botafogo. O Botafogo enfrenta o Atlético Goianiense fora de casa, né? Não é um confronto fácil. A gente tá gravando na quinta-feira. Então, por enquanto, o Atlético Goianiense não foi nem eliminado, nem passou de fase na Copa do Brasil. A gente não sabe que time ele vai levar a campo contra o Botafogo no domingo. Então, acho que o Gatito surge como boa opção. Lembrando que o Atlético Goianiense perdeu o Renato Kaiser para o Atlético Paranaense também.
É, eu concordo. Acho o Gatito uma aposta válida, né? Como a gente já comentou aqui, um goleiro que em 8 rodadas só negativou uma vez. Na rodada passada foi o goleiro da seleção da rodada. Então, acho que é uma aposta muito válida.
Boa. Para valorizar, obviamente, ele não é uma boa opção. Ele foi muito bem na rodada anterior. Mas como a essa altura a gente tá pensando em pontuação, o Gatito, assim, uma excelente opção, cara. Qual técnico a gente bota aqui pra rodada?
Olha, acho que Guto Ferreira, né?
Se a gente Gordiola?
Se a gente tá achando aí, confiando no nosso Vozão como principal favorito da rodada, acho que tem que ser ele como técnico.
Cara, e é impressionante a recuperação do Ceará na competição, né? Ele começou ali, eu acho que num confronto, acho que foi contra o Grêmio, 1-1, não. Ele começou, eu lembro que o Fernando Praça fez menos 6.
Contra, né? O Sport fora de casa.
Contra o Sport fora de casa, perdeu por 3-2 pro Sport, né? Ele não começou muito bem o Ceará, se recuperou fortemente na competição, a ponto de nessa rodada ser considerado grande favorito. Então, uma recuperação realmente incrível do Vozão. Luca, eu acho que essa rodada vai ser bem interessante, cara, porque assim, alguns confrontos que não tem um favorito muito claro, oferecem boas opções e os cartoleiros vão apostar nele.
É, vamos só, antes da gente falar isso, fechar o nosso capitão aqui no
Caramba,
no
a gente
time.
Nem escolheu o capitão, verdade, Gordiola. Vou só repassar o time aqui, aproveitar que a gente
beleza,
esqueceu
beleza.
O capitão. No ataque, Cano, Kleber e Luiz Adriano. No meio de campo, Vina do Ceará, Natan do Galo e Citadini do Cap. Nas laterais, Calegari e Marcos Rocha. Na zaga, Veríssimo e Luiz Otávio. E no gol, Gatito Fernandes. Técnico Gordiola, quem veste a faixa, cara?
Cara, eu vejo ali 3 jogadores. É, vou até pedir sua ajuda ali como possíveis candidatos a vestirem a faixa, né? Que é o Kleber e o Vina do Ceará e o Cano do Vasco. Qual que você sente mais confiança ali? Acho que esses são os 3 principais do nosso time.
Boa, cara. Eu vou fazer uma coisa que eu não faço normalmente. Eu vou dar pro meio de campo. Eu vou dar pro Vina, então. Ele vem jogando muito bem. Eu vi, eu acho que 3 partidas recentemente do Ceará contra o Flamengo. Eu vi também contra o Bragantino e algum outro jogo que eu não tô me recordando agora. E parece que todas as boas ações ofensivas do Ceará passam pelos pés do Vina. Ele realmente é a cabeça ali pensante do time. Ele consegue fazer as conexões boas com os laterais e com os atacantes também. Então, Vina veste a braçadeira. Fechamos a escalação. Vou repassando novamente para você que tá nos acompanhando: Gatito no gol, Veríssimo e Luiz Otávio na zaga, nas laterais Calegari e Marcos Rocha, no meio de campo Vina, Natan e Citadini, no ataque Cano, Kleber e Luiz Adriano. Técnico Gordiola, veste a braçadeira, o Vina.
É isso, um bom time, né? Então tá preparado pra mitada, eu acho.
É isso, e eu acho que é uma rodada que oferece várias boas opções. O confronto Inter e São Paulo é uma incógnita, vai ter muita gente apostando no Inter, mas o São Paulo não é um time que deve ser descartado, é o terceiro colocado da competição. Tem também um duelo bem interessante de Galo e Grêmio, pode ser um duelo com muitos gols, pode ser um duelo mais truncado. É sempre difícil a gente prever de antemão como esses confrontos vão se desenrolar. Você tem um Palmeiras contra o Flamengo, que a gente não sabe como vai ser esse confronto, né? A gente tá colocando o Palmeiras como favorito, porque o Flamengo vem muito desfalcado. Mas é um Flamengo desfalcado que do meio pra frente pode ter Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta, Pedro e quem sabe o Gabigol. Então quando você coloca essas cinco opções, você acaba complicando defensivamente o Palmeiras agora. Como vai já com o sub-20 na zaga? E a zaga titular já não vinha bem, o Palmeiras se tornou sim, claro, o favorito dessa rodada. Tem ali também, cara, o jogo do Santos e Fortaleza, você destacou muito bem, a gente não sabe que Santos vem a campo. Então eu acho que é uma rodada que os times não vão estar muito iguais. Existe uma aposta muito, muito clara no Ceará, vai ter muita gente dobrando o meio de campo do Ceará. E cara, ser cartoleiro dá muita raiva, né? Então assim, pode ser que comece a rodada ali, comece o domingo, primeiro confronto já é Ceará e Goiás. Imagina aí, um golzinho do Goiás, justamente do Rafael Vaz, que muita gente jurou nunca escalar. Cara, é o Cartola FC, os jogos são imprevisíveis, é um torneio muito equilibrado e uma rodada, cara, bem interessante. Pra quem já tá com cartoleta, assim, pra escalar um time sem pensar em valorização, é uma rodada que oferece boas opções. Confiante?
Confiante sempre, né? Vamos pra cima, vamos mitar.
É isso, galera. Muito obrigado pela sua audiência que nos acompanhou até agora. É isso, o Luca deu o recado. Bora mitar. Valeu, até a próxima.
Valeu e bora passar dos 100 nessa. Olha o sambão aqui, é o país.